Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos de diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Fábio Pita, professor visitante de Geografia do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, aplicado pela Unesp, relata análises obtidas em suas pesquisas acadêmicas e de que forma a financeirização da agricultura mundial e brasileira impactam na conjuntura econômica global.
Eu tenho me dedicado a entender a relação entre capital financeiro e capital fictício e as relações, né, destes com o agronegócio, com a produção de commodities, com o assédio por novas áreas, por novas terras, com a especulação com terras, né, transformada também recentemente, né, principalmente aí nos últimos 15 anos, em um ativo financeiro global. Para a gente entender algo que está muito proeminente, né, na conjuntura econômica atual mundial, não só do Brasil, né, que seria uma escalada da inflação global, a gente tem que entender, então, como é que funciona a financiarização da agricultura mundial e também brasileira. Né? A gente ainda vive a pandemia de Covid-19, da doença, né, Covid-19, que parcialmente paralisou a atividade econômica no mundo todo. Né? Diversos governos, para tentar conter a derrocada da acumulação de capital, injetaram muita liquidez nas economias. E esse dinheiro funcionou desde já de 2020. Né? Em 2020, a gente vai ver os índices de Bolsa de Valores nos Estados Unidos atingindo patamares históricos recordes, e a gente vai ver o mesmo acontecendo com os preços de futuros de derivativos de commodities. Para a gente entender essa inflação global, a gente tem que entender como esses preços de commodities financiarizados, que definem os preços desse tipo de mercadoria, que não são só matérias-primas, né? Simplesmente são também, mas essas matérias-primas são também produzidas intensivas em tecnologia, o que não necessariamente isso é bom ou ruim, não é isso que está em questão, mas a análise de um processo histórico, né, e suas consequências. Né? Mas a gente está falando, quando a gente fala de commodities, a gente está falando de petróleo, né, obviamente, preços de energia, a gente está falando de grãos, né, soja, milho, a gente está falando de açúcar, a gente está falando de minério de ferro. E os preços das commodities são definidos atualmente com relação a preços financeiros nos mercados, então, de futuros, né, que negociam os preços, muitas vezes nem negociam as próprias mercadorias físicas, mas esses preços passam a definir os custos dessas commodities na chamada, assim, economia real, né, o preço presente delas, e isso impacta toda a cadeia produtiva de mercadorias no mundo todo, porque isso entra como custo para essas mercadorias. E, em razão desse contexto, né, de crise econômica e injeção de liquidez por parte dos governos, a gente viveu um momento de parcial paralisia, né, das cadeias produtivas, subida então dos preços das commodities nos mercados financeiros e, com a lenta reabertura da economia, a transmissão desses preços para os preços presentes de commodities e, consequentemente, transmissão desses preços para as mercadorias em geral. Né? Existem vários estudos que têm demonstrado isso. Em razão disso, os governos têm necessitado, tomado como atitude, né, subir as taxas de juros para tentar conter a inflação, que acaba por correr os próprios lucros dos capitalistas, né? E a gente sabe muito bem que, vivendo sob o capitalismo, o imperativo é o da acumulação de capital a partir da exploração do trabalho, né? Então, esse é o cenário no qual estamos. E, consequentemente, fica-nos a pergunta, né? Essa subida nos preços das commodities, né? Uma subida praticamente inédita, né? Esses preços atingem picos maiores já atualmente, mesmo antes da guerra da Ucrânia, do que em 2008, né? Imediatamente antes do estouro da bolha financeira mundial. E fica-nos a pergunta, né? Estamos diante de algo semelhante ao que aconteceu aí, na primeira década do século XXI? Ali vivemos um momento de preços também muito altos, inéditos, né, para as commodities em geral. E aí, para a gente entender então o que está acontecendo hoje, nos perguntar, né, o que significa a financiarização das commodities e, consequentemente, a financiarização da produção agrícola, agropecuária, de energia, né, e minerária. Isso permite, então, a gente olhar para aquele momento para tentar entender o presente.
Pita destaca a relevância do pioneirismo do professor Bernardo Mansano, do campus da Unesp em Presidente Prudente, em relação aos estudos sobre as tendências da estrangeirização das terras no Brasil, e sinaliza também o conceito de capital fictício descrito por Karl Marx.
Ao fim da primeira década do século XXI, o professor Bernardo Mansano foi o primeiro, e depois alguns outros professores e pesquisadores importantes o seguiram, a relatar uma tendência que ele notou empiricamente e depois apreendeu teoricamente do que ele chamou ali de estrangeirização de terras no Brasil. Para a gente entender isso que ele designou assim, a gente tem que entender o processo de financiarização da agricultura mundial e brasileira. E a gente tem que entender o que foi a crise, minimamente, né, a crise de 2008, como isso impactou os preços financeiros de commodities e os preços presentes de commodities. A partir de 2002, os preços das commodities nos mercados financeiros passam a traçar uma trajetória ascendente que só vem ser contida com o estouro da bolha financeira mundial de 2008. Depois disso, eles de novo, né, depois deles caírem abruptamente, profundamente, eles voltam a subir até 2011 e depois caem ininterruptamente até agora a pandemia e até essa nova subida que eu estava destacando anteriormente. Para a gente entender como é que isso acontece, a gente tem que passar a entender, a gente tem que entender o que é o processo de financiarização do capital. Muitos autores têm estudado isso, principalmente autores mais vinculados ao marxismo, né? A gente tem formulações acerca do capital monopolista, a gente tem formulações acerca da superacumulação de capital, da queda da taxa de lucro e da crise estrutural do capital para tentar entender esse processo de financiarização. Cabe uma remissão aqui, que é dizer que François Cheyne, no seu livro de 2016, Finance Capital Today, faz uma amarração dessas teorias e assume uma postura teórica muito interessante que, inclusive, revê as suas próprias formulações históricas e que muito influenciaram, né, a teoria social brasileira, incluindo aí aquela que olhou para o campo no Brasil e o processo de financiarização. Fica aqui então a remissão a ele. Porém, né, independentemente das diversas correntes, cabe entendermos do que se trata esse processo de financiarização. Bom, eu gostaria de ressaltar um aspecto central, que passa a permear todas as mercadorias, mas que diz respeito ao que Marx chamou de capital fictício. Para Marx, o capital fictício, ele é a capitalização de um rendimento futuro, ou seja, você trazer a valor presente um fluxo de renda. Como se você pegasse o aluguel de uma casa, somasse ele no tempo e no presente pagasse o preço dessa casa. Porém, como é que você mede isso, né? Você está especulando para o futuro. né? Você adianta para o presente um capital que ainda não existe, um capital fictício, mas ele é sempre especulativo, ele é sempre uma projeção do que poderia vir a acontecer no futuro. Então, a flutuação desse adiantamento, ela é algo que passa a definir a economia capitalista a partir do que chamamos de seu processo de financiarização. Vamos pensar na ação de uma empresa em bolsa de valores, né? Como se essa lógica se disseminasse para as mercadorias capitalistas como um todo, né? O preço de uma ação de uma empresa em bolsa de valores é efetivamente a capitalização a valor presente dela. É um capital fictício. Porém, né, esse preço pode variar ao longo do tempo, né, justamente sim, e pura e simplesmente porque os investidores acham que essa empresa vai bem no futuro e começam então a comprar ações dela, isso faz o preço dela subir. Novos investidores entram nessa ação e isso realimenta a subida dos preços e move lucros para esses investidores, certo? Isso impacta diretamente a economia. Quando a gente está falando de preços financeirizados de commodities, a gente está dizendo que essa lógica passou a definir os preços dessas mercadorias, principalmente desde o início do século XXI. Então, eu diria, isso é a financeirização do agronegócio.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.